O Amor de Maria, a Bonita, de Luciana Savaggetti. Essa obra é dedicada a Maria, que soube dominar com paixão a malvadeza do Agreste. E ela começa assim: O Rio São Francisco não se cansa de guardar contos e lendas sem fim. Comprido que nem ele só, o velho Chico atravessa cinco estados, bem no centrão do Brasil. E foi numa de suas beiradas que aconteceu a história de amor entre Virgulino Ferreira, o famoso Lampião, e Maria, a mulher de boniteza como não havia em léguas de sertão. Nos cantos do lugar chamado Raso da Catarina, às margens do grande rio, vários sons e urros se escutam, dia e noite. São os ecos, eternidade afora, dos gritos de Virgulino chamando Maria! Tão bela quanto a flor do Mandacaru. Quem vive por lá ouve sempre esses lamentos de amor. Há Marias de muita formosura no sertão nordestino, mas que nem aquela eu duvido. Nascida Maria cresceu como Maria Déa, por causa da mãe, Dona Déa, e afamou-se Maria Bonita. E além da beleza, que coragem! Virou e revirou os caminhos da Caatinga, serra acima e montanha abaixo. Destemida de céus e terras, cruzou vales, seguiu a poeira das estradas, ouviu o pássaro grande batendo asas e com canto chorado. Sem perder o passo por quilômetros de sol a pino, dormiu entregue às estrelas, enfrentou aflição, atoleira e espinhaço. Também respondeu a balas emboscadas, encarou no punhal afrontas e traições, sempre ao lado de quem muitos temiam e ela amava, herói para uns e bandido para outros, o lendário Lampião. Quem vive assim não deveria ter sossego para a paixão. Mas ela teve. Eita, mulher danada! Costurou e bordou a Agreste onde muito macho arrepiou o caminho. Déa, antes de ganhar o dengo de bonita, passou sua meninice na fazenda Maiada da Caiçara, no município de Jeremoabo, interior da Bahia. Teve 11 irmãos e era neta de um jagunço, considerado herói pelo povo da redondeza por ter defendido Antônio Conselheiro, outro personagem que fez história naquelas bandas do Brasil. Filha de fazendeiro, viveu a infância igual à de tantas outras meninas de seu tempo. Só o destino foi diferente. E como foi? Jovenzinha ainda, conforme os padrões da época e da região, ela se uniu com o sapateiro José Miguel da Silva, de apelido Zé de Nenê. Tímido e calmo, ele trabalhava em casa, batendo solo o dia inteiro. Juntos, seguiram a rotina da sobrevivência. 5 anos de casamento não foram suficientes para ela entregar ao moço de bons costumes o seu ardente coração. Até o dia em que Lampião e seu bando chegaram zoando temores. E se a galope apareceu, a galope tomou o coração de Maria. Nessa ocasião, ela estava brigada com o remendeiro de couros, passando uns dias na fazenda dos pais. O chefão dos cangaceiros, como os bandidos eram chamados nos grotões do Nordeste, foi apresentada à moça, olhos nos olhos, respiração presa. De imediato, a labareda da paixão se acendeu entre os dois. Ele perguntou à jovem: Você sabe bordar? Sei, respondeu Maria. Então vou deixar 15 lenços para você enfeitar, e daqui a 2 semanas eu volto e pego. Sem olhar para trás, o rei do cangaço foi embora no mesmo galope em que chegou, deixando não só os panos, mas também o seu olhar de apaixonado. Maria não precisou de outro sinal para saber que aquele era seu príncipe, sem nada de encantado, em carne, osso e valentia. Enamorada à primeira vista, caprichou na agulha, na linha, como se bordasse o seu amor pelo capitão do sertão. Ela sempre vibrava com os feitos de Lampião. Quando escutava suas façanhas, seus olhos brilhavam de prazer. Estava disposta a segui-lo, custasse o que custasse. Sabia que cangaceiro era gente de vida incerta e arriscada, que nem bicho azedo, de natureza aborrecida. Mas desde aquele dia em que esbarrou seu olhar pela primeira vez no cabra da peste do Virgulino Ferreira, se apaixonou e jurou para quem estava por perto que aquele homem seria seu para sempre. Ah, quem dera que todo homem fosse que nem Virgulino, segredou isso para suas amigas. E um dia, quebrando a calmaria na virada do vento, reapareceu o espalha-medo, com seu chapéu de couro das abas dobradas para cima, de parabelum na mão, invadiu o povoado onde morava Maria e foi perguntando sem apear a quem as pernas afrouxaram para correr. Cadê a mulher que disse que abandonaria o marido para me acompanhar? Maria Bonita está em casa, respondeu um coro de vozes. E foi assim que naquela tarde, bem longe na história, Trajano vestido de festa e alfercatas trançadas, Maria muniu-se de dois bornais, penteou o cabelo preto e se despediu do marido, desde então viúvo de mulher viva. Na garupa do cangaceiro, largou-se com ele com um bando só de homens catinga dentro. Ciumenta e dengosa diziam que era também um pouco ranzinza, mas faladeira, sempre arrumadinha, como toda moça que se cuida. Quando se juntava Lampião em juras de amor, repetia sem hesitação: no dia que você morrer, eu quero morrer também. Jamais cobrou paradeiro ao amado. Conduzidos pelas estrelas, adestrados na montaria, lá iam os dois e seu bando por entre pés de chique-chique, quipá, mandacaru, rasga-beiço, rompe-gibão, vegetação que se presta a molestar os que a tocam. O sol, por sua vez, os acompanhava, escaldando, parecendo querer derreter quem estava cá embaixo. Poucos entenderam como esse amor resistiu a tantas provações da natureza e dos homens. Mulher de bens, preferiu trocar o conforto garantido por um reinado sem eira nem beira, tendo a rei por trono e o coração por mandato. Ao seu lado, o rei do cangaço nem tipo físico possuía para inspirar tão violenta paixão. Pele seca, tostada pelo sol, traços rudes, cabelo ligeiramente crespo que empastava com banha de cheiro, mancava de uma perna e ainda era cego de um olho. O que não impedia de imperar sobre os cafundóis, graças à pontaria caolha por trás dos óculos redondos, além da coragem sem limites diante dos perigos e inimigos. Não me importo com boniteza, dizia Maria, quem pudesse duvidar de sua escolha. E acrescentava sonhadora: gosto dele assim mesmo. Oxente, que homem corajoso! Naquele tempo distante, no século que se passou, a rotina no sertão nordestino se desenrolava entre assaltos, saques e combates. Não existia lei obedecida. Quem mandava e desmandava sobre aquele solo rachado, brejo seco ou várzea queimada, era mesmo o diabo do Lampião. Por onde ele passava, deixava um rastro de pavor ou adoração, pois tomava dos ricos e, se na partilha sobrava, distribuía aos pobres. Era ajudado nessa partilha por Maria Bonita, que acabou também merecendo o apelido de Santinha. Apesar da faceirice, a beldade do capitão das catingas continuou guerreira, destemida, arriada de perneiras, cartucheiras e chapéu de couro. E mesmo grávida de 8 meses, brigava com a manha da cascavel. Ágil na peixeira e na carabina certeira. Os cordelistas não cansavam de lhe dedicar seus versos de louvor. Olê, mulher rendeira, olê, mulher renda, tu me ensina a fazer renda, que eu te ensino a namorar. Quem dera toda mulher só se chamasse Maria, quem dera toda Maria fosse chamada bonita, quem dera toda bonita só se chamasse Maria. Nunca foi mulher de beira de fogão. Varrer casa, lavar prato, parir muitos cílios. Não a intimidava macho ou fêmea, bicho fera ou bicho homem. E quando acertava algum soldado, ainda sorria. Ha, 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 mais um que se danou. Seus olhos castanhos escuros derramavam-se num olhar sereno, beleza rústica das morenas sertanejas. Além da valentia, era afeiçoada a vaidade. Só andava perfumada, com brincos pendurados, anéis em todos os dedos, de ouro ou com pedras preciosas. Qualquer um de muito valor. E até luvas usava, bordadas com flores. Nas pernas, meias do mesmo pano do vestido subiam-lhe até o meio da coxa, onde se prendiam com elástico. Bem justas, não serviam apenas de enfeite, mas protegiam-na de espinhos e galhos secos. Sobre essas meias vinham as perneiras de couro de bode, resistentes e macias, adornadas com botões. No pescoço amarrava lenços de seda de cores berrantes, presos por alianças de ouro ou alguma medalha de sua protetora. Nossa Senhora! Assim produzida, ficava de uma lindeza só, e a fama se espalhando de boca em boca, de roça em roça, de casa em casa, por todos os cantos do Nordeste e Brasil. A heroína do cangaço, como alguns a chamavam, não precisou de salões nem vitrines para inspirar a seu modo a moda feminina, cuidadosa de realçar os próprios encantos. Sabendo como ninguém usar inteligência, Lampião, que de bobo passou longe, tinha de tudo um pouco. Diplomata, filósofo, psicólogo e poeta. O que lhe valeu para escolher uma companheira à altura de sua vida aventurosa. Vou contar a voz missi. Só Maria Bonita dá conta de minha vida. Derretia-se o capitão destemido diante do bando, com voz vagarosa, mas solene, diante daquele povo todo, respeitoso. E completava: A mulher que gostar do seu companheiro e quiser acompanhar, que se prepare. A estrada do cangaço tem muito pó e muita pedra e tristeza também. Maria bem sabe disso. A vida do bando mudou com a chegada de Maria Bonita. Os cangaceiros falavam do inimigo aos palavrões, imitando urros de animais, grosseiros de dar medo e nojo. Mas com ela ali, tudo ficou diferente. Ai de quem pronunciasse um nome feio na presença da mulher que passou a mandar no coração do capitão. Uma vez, na época das festas de São João, Lampião e seus capangas atacaram tarde da noite a vila de Serrinha de Catimbaú, em Pernambuco. Depois de muita bala zunindo no escuro, o grupo tentou avançar. Maria Bonita usava um vestido branco e seu vulto chamou atenção no breu da madrugada, por isso ela foi atingida logo nos primeiros tiros. Corajosa como nunca se viu, não derramou nenhuma lágrima, nem soltou um gemido. No suor frio da dor, ainda fez graça. Num choro, porque lágrima é salgada e só ia secar mais a terra. Basta de tanta folha seca. E ainda acrescentou. Se a gente não se cuidar, a maré dos olhos entra. E aquela escuridão domina tudo. Eu não choro, não. Não tendo a quem apelar, senão ao que aprendeu na luta e na leitura, Lampião se fazia de médico, parteiro, dentista e adivinho. Foi ele quem cuidou pessoalmente das feridas da amada. A necessidade de ensinar ali curiosos remédios. Usou-os para o tratamento em Maria, aplicando uma mistura esquisita de cipó espremido com pimenta malagueta pisada com casca e caroço. Depois, quando o machucado estava quase curado, aplicou outra combinação estranha de mata-pasto pisado com água. Ela ficou boa. Maria Bonita foi companheira de verdade, em todos os instantes, até na hora do terrível fim. O amor é mais forte que morrer, costumava dizer Maria. Cansada de tanto fugir, Bonita pediu ao companheiro que se aquietassem um pouco. E Lampião arrumou um esconderijo, achando seguro. Era Angico, uma grota de blocos de pedras redondas e pontiagudas no fundo do Riacho Ouro Fino, afluente do Rio São Francisco, em Sergipe. Do outro lado ficava Alagoas. Entre os dois estados, corre o Velho Chico. Majestoso, imenso, calmo e, em alguns trechos, encachoeirado. Por alguns dias, Lampião e os cabras viveram sossegados nessa furna. Até máquinas de costura tinham. Nenhum deles poderia imaginar que Angico fosse a última fortaleza. Trágico engano. Às 4:30 da manhã do dia 28 de julho de 1938, quando o silêncio ensurdecia e uma chuvinha fina refrescava a terra, os macacos, como os cangaceiros chamavam a polícia, cercaram a região. De uma só vez, invadiram o acampamento de Maria e Lampião, fuzilando quem encontrasse pela frente. Mataram todos os acoitados, sem dar tempo a ninguém de reagir. Maria e Lampião dormiam. As águas do São Francisco, que murmuram poesia, também embalam para a história aquele modo diferente de viver, a que se deu o nome de cangaço. O rio, com suas gretas e grotas, ajuda a preservar nas nascentes e nas pedras das encostas as marcas de balas esquecidas por lá, num lugar que um dia acolheu uma história de amor. Assim como viveu, Maria Bonita morreu, de mãos dadas com seu rei, o do cangaço. Unidos na vida, talvez nem a morte os separe. Olê, mulher rendeira, olê, mulher renda, tu me ensina a fazer renda, que eu te ensino a namorar.